Muito bem. O nosso entrevistado, Hélio Holanda, coordenador de transportes da ARCE, Agência Reguladora do Ceará, está ao vivo com a gente, Rosário Daniel. Alô, Hélio Holanda, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Amigo Hélio Holanda, coordenador dos transportes da ARCE. A ARCE é a Agência Reguladora do Estado do Ceará. Hélio, doutor Hélio, você está na Rádio Liderança FM 91,3. É uma rádio muito bem ouvida e muito bem acreditada em todo o estado do Ceará, em especial aqui na região do Vale do Jaguaribe. O nosso estúdio principal fica na cidade de Russas. O nosso estúdio de transmissão fica na cidade de Quixeré. E eu estou falando de Limoeiro do Norte. Você está me ouvindo, doutor Hélio?
Estou ouvindo sim, perfeitamente.
Que bom, graças a Deus. Primeiro, eu quero lhe pedir perdão, coordenador, porque na semana passada nós marcamos uma entrevista, primeiro na Rádio AM de Limoeiro e depois na FM, mas não deu certo, um pequeno problema de conexão. Isso acontece, mas hoje está dando certo. O importante é que nós vamos tirar as dúvidas da nossa população. O importante é que o amigo está aqui com a gente. Quero lhe pedir perdão pelo constrangimento da semana passada e quero lhe agradecer pela gentileza de você falar conosco. Eu sou Rosálio, mas nós vamos conversar com você, não somente eu, o Júnior Gonçalves, da FM Liderança, nosso diretor, que coordena o nosso trabalho, e também o comunicador Reinaldo Silva. Então, Reinaldo Silva, Júnior Gonçalves e Rosálio Daniel, que sou eu. E a primeira pergunta, coordenador, doutor Hélio, ARCE, Agência Reguladora do Estado do Ceará, isso é novo para muita gente aqui, para quem está nos ouvindo no rádio, e para quem está nos acompanhando nas redes sociais, em especial no YouTube, diga-nos, por favor, o que é a ARCE? Que departamento é esse? É ligado ao governo? Para que serve? Como é que vocês trabalham? Por favor, fique à vontade.
Bom, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar e esclarecer algumas dúvidas, principalmente para o setor de transporte, que é a área que eu atuo. Bom, mas a ARCE, ela já tem para mais de 20 anos. É porque a ação da ARCE realmente é uma ação naturalmente pouco divulgada. A gente trabalha muito em bastidor, de fiscalização dos serviços que são concedidos, né? Mas serviços que são de competência do Estado do Ceará. A gente atua na área de energia, e aí é importante fazer uma ressalva, porque a energia é uma concessão federal, mas a ARCE tem uma parceria com os órgãos federais, com a ANEEL. A gente atua no saneamento, fazendo a regulação, fiscalização dos serviços da CAGES, e no setor de gás e de transporte público. E aí, transporte, mais uma ressalva, porque o transporte público, ele é dividido no transporte urbano, que são das prefeituras, né, de competência municipal, mas tem o transporte metropolitano, que é entre os municípios que compõem as regiões metropolitanas, mais fortemente aqui a região metropolitana de Fortaleza, e tem o transporte interurbano, que é dos municípios do interior do estado, dos municípios polos, municípios mais distantes de Fortaleza, entre eles, também para Fortaleza, que pode ser feito por empresas de ônibus ou por cooperativas, também regulado pela ARCE. A semelhança das agências reguladoras federais. A gente define tarifa, a gente monitora o serviço, a gente organiza licitações e fiscaliza o sistema. Mais ou menos isso o papel da agência.
Coordenador, você falou em saneamento, energia, transporte, a questão de operadoras de celular e de internet, com vocês também ou não?
Não, ainda não. Essa é uma competência federal e os órgãos responsáveis nunca fizeram nenhum convênio de cooperação, nenhuma delegação de atividade para os órgãos estaduais. Então, a gente realmente não atua nessa área.
Ô Júnior Gonçalves e Reinaldo Silva, vocês fiquem à vontade para perguntar ao doutor Hélio, coordenador de transportes da ACE, alguma coisa em relação à competência dele. Porém, eu quero explicar, doutor Hélio, por que que nós entramos em contato. Aqui na região do Vale do Jaguaribe, Russas, Quixeré, Limoeiro do Norte e outras cidades, nós somos atendidos pela empresa de ônibus São Benedito. A empresa de ônibus São Benedito é uma empresa reconhecida em todo o Nordeste, em todo o Ceará. É uma empresa que presta relevantes serviços à população. No entanto, aqui e acolá, a gente recebe reclamação dos ônibus, dos transportes oferecidos pela empresa, que não são ônibus adequados para ir e vir daqui do interior para a capital. São ônibus sem banheiros, são ônibus que fazem muito barulho pelo tempo de uso e que a gente nota que não são tão cuidados como deveriam ser, né? Enfim, são ônibus que, não sei lhe dizer, mas pelo que a gente vê de imediato, quando a gente olha à primeira vista, percebe-se que é um ônibus já de bom tempo de uso. Ou seja, não sei se são ônibus adequados ainda para estar rodando nas estradas do Ceará. De primeira vista, quando a gente vê, a gente percebe. Não são todos, para que a gente não seja injusto com a empresa. Mas a maioria dos carros, dos ônibus colocados à disposição da nossa população, são ônibus que eu acredito já com um bom tempo de uso e que isso até preocupa, né? A gente vê acontecendo tanto acidente pelo Nordeste afora, pelo Brasil adentro, e de ônibus que não são bem cuidados, de ônibus que já são bastante usados. Enfim, surgiu em torno disso uma notícia que a São Benedito deixaria de circular aqui na região do Vale do Jaguaribe. E aí depois, no outro dia, a informação foi desmentida pelo próprio governo do estado, que anunciou a mudança de empresa somente na região metropolitana de Fortaleza. Eu queria até que o senhor confirmasse essa informação. No entanto, o que é que pode ser feito aqui no Vale do Jaguaribe? Agora, no período de Natal, virada de ano, alguns vídeos circularam pelas redes sociais de carros da São Benedito quebrados na beira da estrada, os passageiros no meio, na beira da pista, esperando carona, buscando carona, pegando carona, ou esperando ônibus que viesse de Fortaleza, já cheio, com certeza, para poder conduzi-los ao destino. Isso, no mínimo, é constrangedor, é injusto. Eu sei que o senhor concorda comigo. Qual é a leitura que o senhor faz, como coordenador de transportes da ACE? O que é que pode ser feito aqui pela nossa região, nesse sentido, de melhorar as condições de serviços da empresa São Benedito?
Vamos lá, Rosário. A gente concorda, eu concordo com você, o serviço está aquém do desejado, mas é importante eu pontuar algumas coisas até para o teu ouvinte entender o contexto que nós vivemos hoje. A primeira informação é que o contrato da empresa São Benedito para atender o interurbano, ou seja, essa região que você citou, ele permanece, foi uma licitação realizada em 2009, ela tinha 10 anos de duração de contrato com a previsão de renovação por até mais 10 anos. Então, o contrato se encerrou em 2019 e foi renovado. O governo do estado optou pela renovação com algumas empresas. Inclusive, tecnicamente, a gente, à época, alertou que a empresa, já em 2019, apresentava uma série de problemas, mas a opção foi de renovação. Então, esse contrato está renovado até 2029. Então, a São Benedito tem um contrato, tem uma série de regras que ela precisa cumprir com relação às cidades que tem que atender, frequência, idade do veículo, qualidade do serviço. Então, assim, por esse aspecto, a região está garantida, né, tem uma empresa contratada até 2019. O que, que aconteceu, e não só foi aqui no estado do Ceará, não é só na São Benedito, é uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, nós sofremos um problema gravíssimo, que foi a pandemia, E isso fez com que várias empresas, para não dizer todas, tivessem um tremendo prejuízo, porque passaram muito tempo sem operar e quando retornaram para a operação, a demanda, né, que são os passageiros, diminuíram bastante. Para você ter uma ordem de grandeza, ter uma ideia, a gente teve reduções da casa de 50% dos passageiros. Então você imagina, você tem todo o investimento em frota, em equipamento, em garagem, em pessoal, e de repente metade do teu faturamento some. E até hoje, né, já há alguns anos, pós-pandemia, essa demanda não retornou. Então, todas as empresas vêm sofrendo problemas de financiamento, de recurso. E eu acho que é nítido, notório, que em todas as empresas, infelizmente, a qualidade caiu. Por outro lado, o que a gente vem fazendo para reduzir esse impacto, esse problema? A ACE, ela obriga, ela atua, obrigando que todas as empresas façam vistoria dos veículos. Os profissionais têm que ter certificação do CREA, eles têm que tirar uma responsabilidade técnica naquele laudo que ele emite. Então, todos os veículos têm que fazer vistoria pelo menos uma vez por ano, a depender da idade do veículo, ele faz vistoria duas vezes por ano e é vistoriado todo o equipamento de segurança, freios, amortecedores, enfim, cinto que tem que ter nos veículos, enfim, todo o equipamento de segurança. E as condições de para-brisa, de funcionamento de ar-condicionado, tudo isso é obrigatório que seja vistoriado pelo menos de uma a duas vezes por ano, e a gente verifica e cobra isso constantemente. Uma coisa que vocês podem ter observado é o aumento da idade, né? E houve uma mudança na legislação. Hoje, infelizmente, em função de toda essa dificuldade de investimento, o governo do estado acabou aumentando a idade permitida para esses veículos no interurbano. Hoje é permitido veículos de até 15 anos. Né? E isso acaba fazendo com que o conforto, a qualidade da prestação reduza. Uma coisa que também a gente pode trabalhar, junto inclusive dos usuários, com a contribuição dos usuários, é através de denúncias e reclamações. A gente tem um canal, vários canais abertos, a gente faz fiscalização, a gente tem uma parceria forte com o DETRAN, por meio de um convênio de cooperação técnica. Então, essa fiscalização mais na rua, vamos dizer assim, nas estradas e nas estações, terminais de ônibus, é feita pelo DETRAN, em parceria com a ACE. Então, toda denúncia, todo problema que a população, que o usuário identificar, ou até mesmo sugestão, pode e deve encaminhar para a ACE, para que a gente chegue mais próximo, que a gente consiga melhorar a eficiência da nossa fiscalização. Mas realmente o setor de transporte, ele sofre grande dificuldade no momento, em questões de investimento, mas a gente também, em contrapartida, toma algumas ações para garantir o mínimo de conforto e principalmente a segurança dos deslocamentos.
Agora me diga, por favor, Júnior Gonçalves, e por favor, Reinaldo Silva, se a minha ligação cair, a minha conexão com vocês, vocês continuem conversando com o doutor Hélio, coordenador de transportes da ACE, porque começou a chover bastante aqui em Limoeiro do Norte. Aqui é o seguinte, doutor Hélio, se espirrar perto do poste, é um perigo cair a conexão de internet ou a energia desligar. Por isso que eu já estou alertando. Se a minha conexão de Limoeiro do Norte para Russas cair, é por falta de energia ou porque a internet acabou. Mas enquanto a internet continua, a energia também. Doutor Hélio, me diga uma coisa. Antes de passar para os meninos, que também quero lhe perguntar, o Júnior e o Reinaldo Silva. Tem um prazo para que a empresa São Benedito possa melhorar as condições de serviço? Porque, assim, nós compreendemos muito bem tudo isso que o senhor falou. Pandemia, coronavírus, a gente ainda está vivendo, né, toda a sequela econômica que ficou depois da pandemia. Não é só a São Benedito. Todas as categorias profissionais, segmentos da sociedade, sofrem hoje com a carestia, com a falta do dinheiro, com a falta de um comércio mais movimentado. No entanto, a ACE, na conversa que ela teve com a empresa São Benedito, ela deu um prazo, porque o governo esticou o prazo para São Benedito continuar. Muito bem. A lei diz isso, o edital fala que pode prorrogar. Mas a ACE também deu um prazo para a empresa São Benedito, para ela melhorar no atendimento dela à população, ou deixou isso à vontade?
As empresas nunca ficam à vontade, tá? Uma coisa, mais uma vez, no caso da São Benedito, a gente já chegou, inclusive, em alguns anos anteriores, a firmar TAC, que é termo de ajuste de conduta, e que ela teve algumas metas a serem cumpridas, ela teve a obrigação de melhorar alguns aspectos. Mesmo tendo a prorrogação do contrato, mesmo tendo um aumento da idade permitida dos veículos, algumas regras contratuais e da própria regulação, eles não têm como fugir, eles têm que cumprir. Então, eles não podem ultrapassar a idade, eles têm que obrigatoriamente fazer as vistorias anuais, eles não podem usar o veículo em condições que coloquem em risco o passageiro ou em desconforto. E sempre que isso, que alguma irregularidade, né, algum desvio dessa conduta que a gente exige é identificado, eles são autuados, eles são multados. E a gente monitora isso. Inclusive, qualquer empresa, não é só a opção Meredith, qualquer empresa ou cooperativa que recorrentemente não cumpra as obrigações contratuais, o Estado pode rescindir o contrato, né? Que a gente chama de caducidade do contrato. Então, toda empresa que eventualmente não cumpra o seu papel e que não tem uma postura de prestar um serviço minimamente de acordo com as regras estabelecidas, ela pode ter seu contrato encerrado. Né? Isso é em última instância, né? É uma medida bem dura, bem radical. Não é nem do ponto de vista para a empresa, tá? Mas é muito do ponto de vista do usuário, porque hoje, como o mercado sofre toda essa dificuldade, não é fácil você recompor, não é fácil você licitar e ter uma outra empresa que queira operar. Tanto é que, no nosso estado, a gente já tem áreas do estado que a gente já tentou, a empresa estava mal, não renovamos contrato, mas a gente não conseguiu repor. Desde 2022, a gente tem carência de transporte em algumas regiões do estado porque não aparece interessado. Uhum. Então, a gente encerrar os contratos é uma medida extrema, mas pode sim ser tomada caso a empresa não cumpra as regras e não mantenha uma prestação de serviço adequada.
Entendi. Júnior Gonçalves, Reinaldo Silva, alguma pergunta ao doutor Hélio, coordenador de transporte da AS?
Boa tarde, Hélio Holanda, coordenador de transporte da AS, aqui o Júnior Gonçalves. Hélio, falou-se aí em condições básicas, desconfortantes, são critérios que a empresa precisa observar. Veículos sem banheiro, até hoje isso acontece. De fato, no início do contrato com a São Benedito, parece que os problemas eram ainda maiores do que hoje. Isso é fato. Houve uma certa melhora? Sim, mas parece que ainda longe daquilo que, de fato, o cidadão mereça, né, ser respeitado. Um outro ponto, a pandemia aconteceu durante alguns anos, só que o contrato da empresa com o governo do estado já vinha há quase uma década e nunca se utilizaram dos recursos ganhos do faturamento para resolver os problemas. São pontos. O que o cidadão pode fazer? O senhor falou que as pessoas podem denunciar, né, ou abrir uma queixa, uma reclamação junto à agência reguladora. Como se faz isso?
Boa tarde, Júnior. Primeiramente, até pontuando essa questão do banheiro e de alguns itens de conforto dos veículos. É importante salientar que o sistema interurbano, podem ser ofertadas viagens de três tipos. A gente pode ter a viagem convencional, a viagem executivo e a viagem leito. Na previsão contratual de 2009, o executivo não tem a obrigação de ter banheiro. É uma coisa que a gente não concorda mais, né? Nas próximas licitações a gente não vai fazer a opção por veículo sem banheiro. Entendi. Mas ainda hoje a empresa é resguardada por essa questão que foi posta na licitação de 2009. Mesmo assim, existem as linhas com viagens que a gente chama de executivo e leito, e aí sim, é outro padrão de qualidade, a empresa obrigatoriamente tem que ter banheiro, tem que ter um número menor de paradas, e as poltronas são diferentes, então ela tem que também prestar o serviço adequado de acordo com cada tipo de linha, ou cada tipo de viagem. Com relação à reclamação e voltando ou denúncia, inclusive também sugestões, a gente recebe também às vezes muitas sugestões de novas linhas, de alteração de horário, vocês podem, a população pode entrar em contato com a ASSE diretamente com a ouvidoria, o 0800-275-3838 ou através do WhatsApp, que é 85-98229-3093. 8229-3093.
Ok.
A depender do assunto, se for uma questão mais técnica ou de fiscalização, vai chegar aqui para a gente, né, no setor de transporte, e a gente junto com a fiscalização ou com a própria empresa, a depender da situação, do assunto, a gente analisa, avalia e muitas vezes, inclusive, a gente atende às solicitações e às sugestões da população.
Outro dia, não tem muito tempo, foi num período natalino, né? Estava indo a Fortaleza e aí eu preferi ir de ônibus. Né? E ao chegar no terminal rodoviário, nós pegamos o ônibus. No retorno para Russas, que estávamos esperando o táxi, nós se assustamos com um barulho no terminal rodoviário, doutor. Estávamos lá sentados esperando o táxi quando ouvimos o acelerar de um ônibus e o estralado no meio do mundo. Traca, 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 traca. Isso era o ônibus da São Benedito saindo após uma parada, destino à sua viagem. Esses veículos, né, essas fiscalizações da ASSE, ela acontece também fora do terminal? Tem algum veículo que circula o estado para que possa averiguar as condições desses veículos ou, de fato, só através de relatório da própria empresa enviada para a ARCE?
Não. A gente chama dois tipos de fiscalização. O que a gente chama de fiscalização direta e indireta. A indireta é mais documental, é em cima de dados, de análise de custo, de tarifa, né, que é feito em escritório, é feito pela ARCE, mas existe a fiscalização de campo, a fiscalização direta. Para esse tipo de fiscalização, a gente tem uma parceria com o DETRAN, porque o DETRAN ele tem uma penetração em todo o estado do Ceará, ele tem sedes em vários municípios e tem um contingente de fiscais muito maior do que a ASSE. Então, quem faz essa fiscalização de campo, nos terminais rodoviários, nas estradas, inclusive parando o veículo, verificando equipamento de segurança, verificando se aquele veículo é regular, se ele tem autorização para rodar, é o DETRAN, em parceria com a ASSE, tá? Mas assim, vocês dificilmente vão ver uma pessoa da ASSE no terminal rodoviário ou no meio da estrada, mas do DETRAN, com certeza, em todos os terminais, a gente tem posto de DETRAN, tem fiscalização, eles fiscalizam tanto os horários, a condição do veículo, fazem vistoria de partida de veículo em todo o estado do Ceará.
Muito bem. Reinaldo Silva?
Como é o dele?
Hélio?
Aqui é Reinaldo Silva.
Pois não.
Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu gostaria, antes de fazer qualquer pergunta, dizer que a minha pergunta que eu vou lhe fazer é com base no diálogo que eu estou acompanhando, até porque não me preparei, confesso, para essa entrevista. Mas é com base no que você já tem conversado, já dá para eu até lhe fazer uma pergunta. Você já falou aqui, e o Rosário também comentou, o Júnior também, sobre a questão das condições dos ônibus que trafegam, esses ônibus da São Benedito trafegam aqui, nós somos em Russas, né? São 162 quilômetros de distância, ou 161 distante de Fortaleza. E foi falado aí de contrato que previam condições mínimas de conforto aos usuários dos transportes. Houve aí, eu não lembro agora o ano, mas houve um concurso do DETRAN, no qual eu fiz parte, eu fiz o concurso e tive que estudar também uma lei que tratava dessa questão da concessão ou permissão de transporte coletivo que fazia esse transporte. Eu acredito que deva existir lei que regulamenta o uso desses transportes. Eu não considero que possa ser aceito como condição mínima de conforto um ônibus que conduza pessoas, por exemplo, de Russas a Fortaleza, que não tenha um banheiro, indo confiar apenas nas paradas que eles fazem em alguns locais para fazer lanche E você, às vezes, pessoas, as condições orgânicas das pessoas não poderiam não esperar até uma parada dessa programada. Então, eu não entendo que haja aí, não foi observado, e você falou também que existem três categorias de contrato, e é executiva, não sei o que
convencional,
mais. Convencional, né?
Convencional
e outras mais.
E leito.
E leito, perfeitamente. Então, no ato de fechar o contrato com essa empresa que ganhou o processo de licitação, será que não era para ter sido observado que um ônibus sem banheiro para conduzir de Russas, por exemplo, estou usando Russas como exemplo, estou falando aqui, mas de Russas Fortaleza sem um banheiro, para o caso que a pessoa necessitasse de usar um banheiro sem ser submetida a um constrangimento, porque na minha opinião, se eu precisar, numa viagem que eu vou fazer para Fortaleza, eu precisar usar um banheiro em qualquer das situações, ou número um ou número dois, eu me sentiria muito constrangido, dizer, pare esse ônibus para que eu corra para dentro do mato. Então, será que isso não era para ser considerado uma ineficiência do serviço público, não haver uma previsão legal de banheiro, no mínimo, banheiro nesses ônibus? Aí a minha pergunta é a seguinte, como funciona a fiscalização dessa agência na qual o senhor é coordenador e qual o poder que vocês têm para tomar qualquer atitude no sentido, em caso de flagrante ou mesmo por meio de uma investigação, de fiscalização, vocês flagrarem aí uma espécie de desrespeito ao usuário de transportes públicos?
Pronto, Reinaldo, deixa eu te explicar. Eu concordo em parte com você, quando você diz que realmente o banheiro numa viagem dessa de 160 quilômetros aí deveria ser item obrigatório. Concordo que deveria, mas infelizmente a legislação não prevê. Tá? A mesma legislação que trata de concessões e serviço público, ela é muito genérica. Ela encaminha ou tenta garantir alguns direitos, alguns mecanismos para que essa concessão atenda ao serviço público, à população, mas ela não detalha. E não entra no mérito e não obriga determinadas coisas, até porque são leis genéricas para todo serviço público. No Estado do Ceará, nós temos também duas leis que são, digamos assim, as leis que regem o sistema de transporte, que é a Lei 13.094 e o Decreto 29.087. E, infelizmente, nessa lei, nesse decreto, não há a obrigatoriedade de banheiro com sanitário para o serviço regular convencional, apenas o executivo e o leito. O que a gente já tem em mente e pretende implementar na próxima licitação? É a obrigatoriedade do banheiro em todo tipo de serviço, porque realmente uma viagem que você vai ter 3-4 horas de deslocamento, e como a gente sabe, o nosso interior, né, tem carência de nas rodovias, de postos de combustível, de restaurantes, que tem uma infraestrutura adequada, então realmente a gente não pode cometer, digamos assim, novamente esse erro nas futuras licitações, mas infelizmente nos contratos atuais, de fato, eles não são obrigados a fornecer veículo com banheiro para viagens convencionais. Com relação à atuação da ACE, o que ela pode fazer e faz, tá? Essa lei que eu acabei de citar para vocês, a 3094 e outras leis, elas dão poder de polícia para a ACE e para o DETRAN. Então, a gente está sempre fiscalizando e quando a gente verifica uma irregularidade, as empresas e cooperativas são multadas, tá? E tem empresas e cooperativas que têm um quantitativo bem alto de multas. E a gente pode chegar até o extremo de cancelar o contrato, né? Fazer a caducidade do contrato. Então, assim, a gente tem desde o poder de polícia para autuar, para multar, para obrigar a fazer um termo de ajuste de conduta, como até, em última instância, cancelar esse contrato. E aí a gente precisaria fazer uma nova licitação para buscar uma nova empresa ou cooperativa no mercado.
E lembrando sempre, Reinaldo, e ouvintes da liderança e amigos que estão com a gente aqui, o Hélio e também o Rosário. O cidadão, o consumidor, ele também tem o direito de escolha, né? E graças a Deus nós temos mais de uma empresa fazendo esse transporte. Eu acho interessante as pessoas lembrarem desse detalhe. E segundo, que tão e muito importante lembrar, que quando o cidadão compra um serviço ou paga por um serviço que não é prestado com a qualidade devida, o Código de Direito de Defesa do Consumidor pode ser acionado também através da Justiça.
O senhor poderia
a depender da situação, ele pode recorrer, inclusive, à ASSE. Caso a ASSE não tenha competência em determinado assunto, ele ainda assim pode acionar a defesa do consumidor. A gente já atuou, inclusive, em mediações, onde a empresa devolveu passagem, pagou por bagagem extraviada. Enfim, a gente também atua, de certa forma, com algum sobreamento com o que a gente chama de defesa do consumidor.
Como, por exemplo, no período natalino, que até o Rosário falou aqui, um dos veículos da São Benedito deu um problema, deu um defeito no meio do caminho e as pessoas ficaram sem o mínimo de assistência da empresa, onde as pessoas precisaram se virar, pegar a carona e terminar a sua viagem, se vira. E a empresa nem aí. Cabe-se, na verdade, um processo coletivo de danos morais materiais para a São Benedito, né, que lamentavelmente não cumpriu com o serviço que foi contratado. Né?
Nesse caso específico, nós não tomamos conhecimento, mas nesse caso específico, individualmente, cada um dos passageiros que se sentiu prejudicado pode entrar na ASSE, dando todas as informações da viagem, o bilhete da viagem, porque a empresa, quando chamasse o prego, né, o defeito ao longo do percurso da viagem, por mais que você faça manutenção, pode acontecer.
Sim, sim.
Mas há previsão legal, tá? Há uma previsão legal, ele tem toda uma parametrização de que ele tem que encaminhar outro veículo, se a demora for superior a tanto tempo, ele tem que garantir lanche para as pessoas, a viagem, enfim, ele tem todo um regramento que ele tem que seguir. Se a empresa não seguiu, ela tem a ASSE pode agir em dois caminhos, autuando a empresa e obrigando ela a ressarcir o passageiro, o usuário.
Hélio, quer dizer que vocês não souberam desse caso?
Não.
Pois olha,
não houve nenhuma denúncia formal.
Pois eu vou lhe encaminhar os vídeos que foram enviados aqui para a gente. E outra, eu não sei se de fato aconteceu, mas estão nos enviando aqui informação no nosso YouTube que o ônibus que saiu de Limoeiro para Fortaleza deu prego hoje nas pedras. Eu não sei se hoje de fato, mas a pessoa colocou essa informação. Não sei se é a de hoje ou se foi a que eu estou falando para ti, que aconteceu no período natalino. Mas eu vou enviar para ti essas imagens aí das pessoas pegando carona, revoltadas com a situação da São Benedito. Inclusive, na verdade, saiu em todos os veículos de imprensa regional aqui do Vale de Jaguaribe.
E é importante também esclarecer que, no caso, por um vídeo como esse, a gente toma as ações junto à empresa, mas é uma informação, eu vou dizer assim, difusa. Né? Sim. É importante também que cada indivíduo, cada passageiro que comprou lá sua passagem e não completou a viagem e que se sentiu prejudicado, ele entre individualmente com todos os detalhes, porque a gente pode chegar averiguando que ele tem razão e que a empresa não cumpriu com as regras contratuais, a gente pode, inclusive, obrigar a empresa que ela ressarça e com perdas e danos ao passageiro.
Muito bem. Inclusive, foi por isso que eu fiz questão que você nos passasse, Hélio, o telefone para que as pessoas pudessem entrar em contato. Né? Que tem o WhatsApp, que é o 859-8229-3093 e o 0800-275-3838, não é esse?
Exatamente.
Muito só, Hélio, por gentileza, você passou a lei, você falou muito rápido, a lei 3.094, não é isso?
13.094.
E qual é a resolução?
De 12 de janeiro de 2001. E o decreto é o decreto 29, decreto 687, de 18 de março de 2009. Essas são as leis básicas. Existem algumas leis que complementam, né, o que tem nessas duas leis básicas, e a ASSE também tem uma série de resoluções que detalham as obrigações e a atuação da agência. Essas estão todas disponíveis no nosso site.
Hélio, saindo um pouquinho da questão do transporte, energia elétrica. Essa semana, estava em casa à tarde, e foram no mínimo 8 quedas de energia num curto espaço de tempo de aproximadamente 2 a 3 minutos. Depois ficou sem energia, voltou, mas assim, constantemente, toda semana, a queda de energia, né, na rede elétrica, por exemplo, de onde eu moro, e que não é não é somente nesse local, mas em vários pontos do município, de Russas e da região. O que é que a Arce hoje, como é que a Arce hoje atua na fiscalização ou na exigência do cumprimento do fornecimento da energia elétrica para o consumidor?
Esse papel da Arce com relação à energia, ele é subsidiário, né? Ah. Realmente a competência federal da ANEEL, e ela às vezes, ela tem um programa de metas com algumas agências que são parceiras, ela encaminha algumas missões, vamos dizer assim, para a agência. De qualquer forma, com relação a esse tipo de problema, a Arce é o canal de entrada para reclamação, né? Só que, no caso da energia, a gente tem um 0800 específico. Vou até falar aqui para vocês que é importante para os ouvintes. Não é o mesmo 0800 usado para transporte e para saneamento, que é aquele que eu passei para vocês.
Certo.
O 0800 da energia, ele é exclusivo. Ele é 0800 727 0167.
Certo.
Então, esse tipo de problema, vocês podem reclamar diretamente com a Arce nesse número.
Muito bem. Rosário
então,
Daniel...
no WhatsApp.
Rosário Daniel...
Estou voltando. Eu estava aqui acompanhando atentamente. Meu amigo coordenador dos transportes da Arce, doutor Hélio, vamos já lhe soltar. Eu quero só pegar aqui o gancho, a frase feliz que o nosso Júnior Gonçalves falou, de que Russas tem uma opção. Se quem quiser viajar na São Benedito, viaja. Quem não quiser viajar na empresa São Benedito, tem outras empresas que passam pela rodoviária de Russas. Não é assim, Júnior Gonçalves, você falou?
Isso, sim. Aqui são duas empresas.
Agora, no caso Limoeiro do Norte, doutor Hélio, nós somos refém de uma empresa só. Só temos a São Benedito. E aí raramente se vê um ônibus leito. Enfim, por que é que a Guanabara passa em Russas, na rodoviária, passa ali na BR-116, bem pertinho aqui, e não pode entrar em Limoeiro do Norte? Toda vida eu escutei falar isso, a Guanabara não pode entrar. Não pode, não quer, o que é que impede? É questão de contrato também, é isso?
É contratual. Em 2008, na verdade, o estudo começou na Universidade Federal do Ceará. O governo do estado contratou a universidade para fazer um estudo, propondo uma nova rede de transporte. Esse estudo terminou em meados de 2006. E aí, durante 2 anos, o governo do estado fez algumas audiências públicas pelo interior do estado, fez algumas formatações e alterou essa proposta, criando uma proposta de rede, que a gente chama, organizando o estado em 8 áreas de operação. Uma área lá no Cariri, com a característica metropolitana, e 7 áreas nos corredores viários, atendendo a todos os municípios. E aí, por esse estudo, e isso está refletido nos contratos, se trabalhou com a operação em áreas exclusivas. Então, cada vencedor de uma área de operação teria a exclusividade da operação naquela região, com algumas exceções. Tá? Então, por exemplo, nessa região que vai ali desde Beberibe, tem a questão do litoral, Aracati, Fortim, até Icapuí, e indo no sentido interior, Russas, Morada Nova, Limoeiro, acho que Jaguaribe, até Jaguaribe, essa mais ou menos, e o entorno, tudo isso consta do lote 1, do grupo 1, que foi vencido pela empresa São Benedito. Então, ela tem exclusividade no atendimento dessa região. Aí você vai colocar, mas Morada Nova, a Guanabara atende. Pois é, aí entra a exceção. Como a Guanabara venceu lotes mais ao sul do estado, que contempla Iguatu, Juazeiro, esses, naturalmente, nas viagens que saem dessa região, elas passam por esses outros municípios. E aí a própria regra posta nos contratos permite que linhas que venham de mais longe e que passam já por dentro desses municípios, que eles possam ofertar viagem nesses municípios e aí gerando alguma concorrência com o operador da área. Então, é por isso que alguns corredores a gente tem mais de uma empresa e outros não. Realmente é contratual, é base desse estudo que foi desenvolvido e que desagou na licitação em 2009.
No caso, nós estamos sofrendo um estudo, uma análise técnica que foi feito em 2006. Ou seja, nós já estamos em 2025. É o caso de, então, a gente fazer o movimento junto às autoridades de nível estadual, até os próprios deputados aqui da região, prefeitos, vereadores, no sentido de que se faça um outro estudo, que se atualize, né, esse estudo e essas leis. No caso, esse movimento, caso a população faça com as autoridades municipais e representam o Estado, poderá dar um resultado melhor para a gente. A ASSE não pode fazer nada mais do que fiscalizar, a ASSE faz o papel dela, a empresa São Benedito está dentro da lei, com banheiro ou sem banheiro, com ônibus novo ou ônibus velho, mas está funcionando dentro da lei. No caso, quem está sendo prejudicado é o cidadão, somos nós, reféns dessa situação, e de um estudo de uma lei que foi feita em 2006. Então, se houver um movimento nesse sentido de mudar, de aditivar essa lei, esse contrato, para a ASSE, tudo bem?
A sua colocação é muito boa, foi muito boa. Esse movimento de mudar as coisas não é só do órgão gestor, do poder público. A população, os envolvidos, todos os atores podem participar e podem incentivar essa mudança. A ASSE é ouvida normalmente nessas licitações, nos estudos. Alguns nós realizamos, mas a gente também ganha força quando existe a participação popular. E no caso, a gente já tem, para 2029, no mínimo em 2029, né, ou no máximo em 2029, já tem que reformular um outro modelo, porque a gente necessariamente vai ter que fazer uma outra licitação. Essa licitação por área, por exclusividade, ela tinha lá em 2006, 2004, o principal objetivo de viabilizar economicamente os mercados. Porque naquela época a gente chegava a ter 180 empresas operando no estado do Ceará. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha empresa que era empresa de ferro velho. Empresa de ferro velho, mas ela tinha um ônibus. Ela atendia uma ou duas linhas. Aí tinha uma outra empresa que era uma oficina mecânica, que também tinha um ônibus. Então a gente tinha um serviço precário, muito precário. Quando se organizou em área, a gente tornou o serviço mais rentável, apareceram empresas profissionais maiores, e naquela mudança realmente foi um salto de qualidade gigantesco. Só que o mercado muda, né? O tempo muda, o mercado muda, e a gente realmente tem que repensar. Tem que repensar se um modelo onde a gente tem mais concorrência, mais opção para o cidadão, não seria melhor a partir do próximo contrato.
Muito bem. Doutor Hélio, eu vou terminar o nosso bate-papo, porque temos o intervalo da rádio, a gente já conversou bastante, o senhor tem a sua agenda. Eu queria só lhe fazer uma pergunta e só uma sugestão, por favor, para a gente encerrar, porque a rádio tem a programação dela que vai seguir. Doutor, essa questão, claro, dos transportes alternativos, Uber, van, Topic, Kombi, micro-ônibus do interior para a capital, levando o povo, trazendo o povo, enfim, a ASSE também fiscaliza, como é que está essa questão?
O complementar, ele tem contrato, né, com o governo do estado, também passou por licitação, então a gente fiscaliza, sim, que é o serviço contratado, regular, oficial, mas todo o veículo que está fazendo de maneira clandestina e irregular, ele é fiscalizado, tá? É fiscalizado, multado, as multas são fortes, então a gente tem atuação nesse sentido. Já os veículos de aplicativo, não, a gente não tem competência para regulá-los, mas se eles não cumprirem as regras, as leis, eles podem sofrer autuação, fiscalização, principalmente do Detran, que está lá na ponta. Mas a gente não tem competência para criar regras, para mudar o mercado com relação a aplicativo e táxi.
Eu não sei se o Reinaldo Silva está sabendo, você, Júlio Gonçalves, mas está surgindo agora, doutor Hélio, uma nova modalidade de ônibus, é o ônibus Uber. É um ônibus onde ele circula por vários bairros de algumas capitais do Brasil, já existe, e você chama ele pelo aplicativo, paga pelo aplicativo, igual chama um Uber. Então é um ônibus Uber, é um nome estranho que eu não sei dizer. Esse tipo de transporte já apareceu por aqui, não? Pelo Ceará?
Doutor? Sim, existe uma pra... esse tipo de transporte, ele é irregular, ele é clandestino, porque ele concorre de forma desleal com o regular, né? Não tem garantia, ele não tem seguro, não tem garantia de segurança, ele não, a tarifa não é regulamentada pelo poder público, enfim, ele é clandestino. Tentaram implementar aqui no governo do estado, a fiscalização foi muito eficiente e não sobreviveram, né? Eles deixaram de operar aqui no estado, mas alguns estados do Brasil, infelizmente, estão sofrendo com isso. Existe um outro tipo que é regular.
Mas Hélio, esses
Foi, pois
ônibus
não.
que estavam irregular, tinha pelo menos banheiro?
Tinha de todo mundo, tinha todo tipo, tá? Inclusive
Todo
viagem que
tipo,
não era
né?
realizada, né? Cobrava do usuário e depois a viagem não era realizada. Ou era adiada 2, 3 dias,
Entendi.
enfim, a gente não tinha como regulamentar.
Muito
Doutor
bem.
Hélio, o que é que vocês podem
Pois não.
fazer conosco em relação à região do Sertão Central, doutor Hélio, para terminar? Aqui nós tínhamos um ônibus, uma linha de ônibus que saía 5 horas da manhã da rodoviária de Limoeiro do Norte para Quixadá. E de Quixadá ia para Canindé, e de Quixadá, quem quisesse ir, pegava o ônibus para Senador Pompeu, para Quixeramobim. Não tem mais. Há 2 anos que Limoeiro do Norte para Quixadá, quem quiser ir para a região Sertão Central, tem que pegar uma Topic de Limoeiro para Morada Nova, outra Topic de Morada Nova para Ibiquitinga, outra Topic de Ibiquitinga para Quixadá. Isso, no mínimo, é constrangedor. A Transnordestina está passando bem ali, depois de Solonópole, e você não tem como ir até Quixadá. São duas regiões importantíssimas que estão separadas por falta de uma linha de ônibus. Não tem um ônibus de Limoeiro do Norte para aquela região do Quixadá, do Quixeramobim, do Sertão Central. Vocês estão sabendo disso? Tem como resolver, não?
Sim, essa linha especificamente e outras linhas que sofreram o mesmo problema, nós autorizamos a suspensão da operação. Por quê? Houve uma queda muito grande de demanda, a linha se tornou inviável financeiramente. A gente tem um ônibus, os ônibus, depende do modelo do ônibus, a gente tem aí mais ou menos em torno de 40, 46 assentos. Algumas linhas estavam apresentando 6 pessoas por viagem, 7 pessoas por viagem, e isso inviabiliza comercialmente, né? O que pode ser, e isso não é só o caso de Limoeiro que Quixadá, outras linhas aqui no estado também sofreram com o mesmo problema. Só que, ao longo do tempo, essa configuração pode mudar. Então, assim, a população pode sugerir, pode pedir, a gente reanalisa. Às vezes é muito comum a população, às vezes, mandar abaixo-assinado, identificar algum fato novo, e a gente, juntamente com a empresa que opera, a gente pode verificar a viabilidade financeira e tentar, retornar uma operação, mesmo que seja em caráter, experimental, de alguns meses, normalmente a gente trabalha com 90 dias, para ver se tem resposta, né? Resposta no sentido de se a população realmente vai usar o veículo, se ele se torna minimamente viável financeiramente. Porque, como a situação já está tão ruim, criar linhas que aumentem o problema, né, que não tenham viabilidade econômica, é muito difícil.
Doutor Hélio Holanda, coordenador de transportes da ACE, agência reguladora do estado do Ceará, que regula vários serviços. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Desculpe se a gente esticou a prosa, mas é de suma importância para que a população possa entender o que está acontecendo. Guarde com carinho no seu coração a nossa situação, veja o que é que pode ser feito. Nós não queremos mal à empresa São Benedito e a nenhuma empresa. Nós queremos apenas ser melhor tratados, que os serviços sejam melhor oferecidos, para que todos possam ir e vir com tranquilidade. E fique à vontade para suas considerações finais, doutor.
Na verdade, a ACE que agradece, eu particularmente também, a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho da ACE, esclarecer algumas dúvidas e abrir o espaço também, né, para o usuário, para a população, para que eles conheçam o sistema de transporte, entendam alguns meandros, algumas peculiaridades, e salientando que a gente está aqui à disposição, tanto para, se tiver que fazer algum esclarecimento, como para a população que pode denunciar, pode reclamar, pode fazer sugestão, tá, as suas sugestões, inclusive com relação à rede de novas linhas. E lembrando lá do nosso 0800, né, 0800-275-3888, e o WhatsApp, que é o 859-8229-393. Estamos aqui à disposição. Com prazer.
Muito obrigado, doutor. Um abraço. Júlio Gonçalves, Reinaldo Silva, essa é a minha participação de hoje.
Já vai?
Um abraço. Hein?
Já vai embora? Tá cedo. Um abraço.
Quer que eu fique mais?
O Hélio ainda tá por aí. Hélio, um abraço, Hélio Holanda. Obrigado pela participação, meu querido. Foi muito importante a sua participação para esclarecer o nosso ouvinte, levar informação, inclusive esta linha, né, esse contato com a ACE. Obrigado, Hélio Holanda.
Eu que agradeço, um abraço.
Um abraço, meu querido. São 13h59, mas Rosário, você já quer ir embora?
Júlio Gonçalves, depende do agrado. O que é que você tem de notícia para mim dar? E você também, Reinaldo Silva.
Não, tem muitas participações do ouvinte, inclusive.